O poder da oração. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. André Luiz. Quando André chegou ao esgotamento total por causa do sofrimento pelo qual padecia no umbral, ele começou a se recordar de que deveria haver um autor da vida. E quando já lhe faltavam as forças, ele rogou ao autor da vida. Ele relata da seguinte maneira esse momento. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Colocando-se em oração, ele teve a oportunidade de ser atendido e levado para a colônia espiritual, amparado por Clarencio e mais dois companheiros. Sobre o assunto, André narra: é preciso ter sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Diariamente, em nosso lar, no momento do crepúsculo, todos os núcleos da colônia de trabalho se ligam diretamente à governadoria por meio da prece. André narra assim seu primeiro contato com esse evento. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. A oração para o Espiritismo é a maneira mais fácil de entrar em contato com Deus e com as energias de bons espíritos. Além disso, ela tem o papel de auxiliar no reequilíbrio das pessoas que passam por dificuldades, padecem sofrimentos e passam por grandes provações. No livro Os Mensageiros, o segundo ditado por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, vemos o instrutor Aniceto dar um importante esclarecimento sobre o assunto para André e para Vicente. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitaliza o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Não existe melhor oração ou posição para rezar. O que importa não são as palavras, e sim o que está no coração de quem está orando. Em outras palavras, o desejo sincero de quem pede. Da mesma maneira, não é necessário se colocar de joelhos para orar, pois não adianta somente a aparência externa. Essa oração pode ser feita a qualquer momento e não é a quantidade que vai determinar seu resultado, e sim o desejo sincero. Entender o poder da oração traz a cada pessoa um enorme benefício, pois ela tem inclusive propriedades terapêuticas, restabelecendo o equilíbrio e propiciando um melhor combate a enfermidades. Nos dois momentos de grande provação de André Luiz, o primeiro deles no umbral e o segundo quando viu sua ex-esposa casada com outro homem, André se colocou a meditar e a orar, mostrando assim o quanto essas ações puderam ajudá-lo em momentos de dura provação.